Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então começar a iniciar os procedimentos para a reunião. Não está. Agradecia que se sentassem. Hoje temos pouco tempo para a reunião, temos de uma reunião produtiva e eficiente, pelo que solicito a colaboração dos senhores e senhores deputados para começarmos rapidamente, como se diz num campeonato de atletismo, aos seus lugares. Façam um favor. Vamos lá então. Muito boa tarde a todos. Vamos então começar por aprovar, segundo o ponto 1 da ordem do dia, as atas de 22, 23 e 24, referentes aos dias 14 e 21 de janeiro do corrente ano. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as três por unanimidade. Pode ser as três? Sim, senhor. Passamos agora, eu queria perguntar por uma questão aos senhores deputados. Temos aqui um ponto de ordem de trabalhos que tem que ser aprovado com urgência, que é o ponto 6, que é a discussão e votação do relatório enviado à Comissão de Assuntos Europeus sobre a proposta do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026. O que eu queria propor aos senhores deputados era ver se podíamos já passar este ponto para o ponto já a seguir, no sentido de resolvermos o problema do prazo. A deputada relatora, a senhora Lina Pinheiro, se não se importar. Poderá ser? Então, senhora deputada, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o presente relatório tem por objeto o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026, constante da comunicação COMD em 2025, de 870 final, intitulada O Momento da Independência Europeia. Esta iniciativa deu entrada na Assembleia da República a 14 de novembro de 2025 e foi remetida pela Comissão de Assuntos Europeus à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, para efeitos de análise e elaboração de parecer nos termos da Lei nº 43 de 2006, que regula o acompanhamento parlamentar de iniciativas europeias. Estamos perante uma comunicação de natureza programática e estratégica que define as prioridades políticas da Comissão Europeia para 2026. Não se tratando de um projeto de ato legislativo, o documento encontra-se, por esse motivo, dispensado da apreciação do princípio da subsidiariedade. O programa de trabalho é apresentado num contexto internacional marcado por elevada instabilidade, com impactos na segurança, na economia, na coesão social e no funcionamento das democracias. Neste quadro, a Comissão Europeia defende que a União deve reforçar a sua capacidade de decisão estratégica, reduzir dependências externas e afirmar uma maior autonomia, designadamente dos domínios económico, social e institucional. A comunicação estrutura-se em 7 grandes ambições que orientam a ação da União em áreas como a prosperidade e competitividade sustentáveis, a defesa e a segurança, o reforço do modelo social europeu, a qualidade de vida, a proteção da democracia e do Estado de Direito, a projeção externa da União e da preparação do seu futuro institucional e orçamental. No âmbito das competências da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, assumem particular relevância várias destas ambições. Destaco, desde logo, a aposta na prosperidade e competitividade sustentáveis, na medida em que as propostas de simplificação regulatória e de reforço de base económica da União têm impactos diretos no mercado de trabalho, na criação de emprego, na qualificação dos trabalhadores e na sustentabilidade dos sistemas de proteção social. É igualmente central a ambição de apoiar as pessoas e reforçar o modelo social europeu com o anúncio de iniciativas relevantes, nomeadamente um ato legislativo sobre empregos de qualidade, um pacote relativo à mobilidade laboral justa, medidas no domínio das competências, bem como iniciativas destinadas a responder ao custo de vida, incluindo um plano europeu de habitação e preços acessíveis, uma estratégia europeia no combate à pobreza e o reforço de garantia europeia para a infância. No que respeita à defesa da democracia e do Estado de Direito, a Comissão identifica ameaças como a desinformação, a ingerência estrangeira e os riscos associados ao espaço digital, propondo iniciativas orientadas para a proteção dos direitos fundamentais, a promoção da igualdade e a inclusão, incluindo novas estratégias para a igualdade de género e para os direitos das pessoas com deficiência. Enquanto deputada relatora, importa ainda salientar o objetivo transversal da simplificação legislativa e administrativa, sintetizando no princípio regras mais simples, melhores resultados. A relatora que considera que este esforço pode ser acompanhado de uma aplicação eficaz das regras, assegurando que a simplificação não compromete os direitos sociais, laborais e de inclusão que caracterizam o modelo social europeu. Em conclusão, entende a relatora que o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026 apresenta um quadro estratégico ambicioso com impactos significativos nas áreas de trabalho, da segurança social e da inclusão, justificando o acompanhamento atento por parte desta Comissão e o envio do presente relatório à Comissão dos Assuntos Europeus para a apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alina Pinheiro. Aceita as inscrições sobre este ponto? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Sr. Deputado Alfredo Maia. Quem se abstém? Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Fabião Figueiredo, peço desculpa pelo lapso de memória. Os restantes votam a favor. Ok, muito obrigado. Passamos então agora ao ponto 3, que é discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Comunicação de baixa. Está um bocado a querer agilizar depressa demais depois. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Portanto, temos aqui o projeto de resolução número 366-18 do Bloco de Esquerda, altera o regime de trabalho por turnos e noturno e reforça a proteção social dos trabalhadores por turnos e noturnos. O relator será designado pelo Grupo Parlamentar do PSD?
Senhor Presidente, indicamos a senhora deputada Manuela Carvalho.
Manuela Carvalho, sim, senhora. Está anotado? Projeto de Lei 367-18, primeiro Bloco de Esquerda, reforça os direitos laborais para o trabalho doméstico remunerado, integra o regime jurídico do trabalho doméstico no Código de Trabalho, 24ª alteração ao Código de Trabalho, aprovada pela Lei nº 7 de 2009, 12 de Fevereiro. Relatora designada pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei eu próprio.
Muito bem, já calculava, mas tinha que fazer a mesma pergunta. Projeto de lei 368-18, primeiro, Bloco de Esquerda, confere uma maior proteção social às pessoas que trabalham no serviço doméstico, garantindo proteção do desemprego e acabando com incidência contributiva abaixo do salário mínimo nacional. Relator designado pelo Grupo Parlamentar do PS.
Será a deputada Ana Paula Bernardo.
Ana Paula Bernardo, sim, senhor. Projeto de Lei nº 369-17, primeiro Bloco de Esquerda, determina a responsabilidade solidária das seguradoras pelo dano emergente de acidente de trabalho de trabalhador doméstico nas situações de pluriemprego. Relatora designada pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, é a senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigado. Projeto de Lei nº 370-17, primeiro Bloco de Esquerda, reforça a negociação coletiva, repõe o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador e revoga o regime de caducidade de contratação coletiva, 24ª alteração do Código de Trabalho, aprovada pela Lei 7 de 2009, 12 de Fevereiro. Relatora designada pelo Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É a senhora deputada Catarina Salgueiro.
Catarina? Salgueiro, muito obrigado. Projeto de Lei nº 361-17, primeiro Bloco de Esquerda. Estabelece o direito a 25 dias de férias no setor privado e na administração pública e reconhece ao trabalhador o direito a faltar no dia de aniversário. Relatora designada pelo Grupo Parlamentar do PS.
Será a deputada Dália Miranda.
Deputado. Projeto de Lei 389-17, primeiro do PS, cria o programa Voltar a Casa para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais, em alta clínica, a aguardar vaga e respostas sociais. Relatora designada pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, é a senhora deputada Leonor Cipriano.
Muito bem. Muito obrigado. Agora, temos aqui um projeto de resolução do Grupo de Cidadãos, projeto de lei, peço desculpa, do Grupo de Cidadãos, e precisamos aqui de elaborar aqui a metodologia do mesmo, sabendo que temos 30 dias para a sua apreciação da especialidade. E, portanto, durante esses 30 dias terá que ser feita uma audição com o Grupo Cidadãos. E eu, para isso, queria ouvir os senhores deputados, no sentido de saber como é que deveríamos aprovar a metodologia para a análise deste projeto de lei. Sr. Deputado Carla Barros, faz favor.
Senhor Presidente, salvo melhor opinião e melhor informação, este tema foi discutido na Conferência de Líderes, com a possibilidade desta discussão ou da continuidade deste calendário ser suspenso para depois agregar o tema à reforma laboral. Portanto, quando a proposta de lei entrar no Parlamento. Tenho esta informação, portanto, eu sugeria que assim aguardássemos, que pudéssemos estender o prazo ou suspender por 30 dias ou 60 dias, para que possamos depois acoplar esta matéria à reforma laboral. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barros. Por ordem de inscrições, Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não dispomos desta informação. A informação que tivemos foi que teria havido um acordo, e esse sim é uma matéria suscetível de acordo, para que não houvesse arrastamentos quando o agendamento em plenário. Quanto a outros acordos, nós não temos essa informação e não nos parece que esteja na disponibilidade, pelo menos desta comissão, e tenho até dúvidas que de outras instâncias, de suspender prazos que estão consagrados, quer em termos legais, quer em termos regimentais. No entanto, isso ver-se-á. Agora, quanto à definição da metodologia em concreto, a nós parece-nos que é útil que haja um grupo de trabalho, desde logo para ouvir as peticionárias, não é peticionárias neste caso, peço desculpa, as autoras da iniciativa, também para tratar uma matéria que é uma matéria com complexidade, foi aliás a metodologia que se seguiu noutros contextos e em particular na anterior legislatura, mas do nosso ponto de vista e sem prejuízo de algum outro entendimento que possa ter existido noutra instância que não esta, na ótica da Comissão, creio que temos de criar as condições para que o grupo de trabalho possa funcionar e para que se possa concluir um trabalho que, sendo formalmente novo, materialmente é o mesmo que transita, praticamente o mesmo que transitou de outras legislaturas, e, portanto, devemos criar condições para que, do nosso lado, o prazo possa ser cumprido, depois o resto ultrapassar-nos-á seguramente.
Portanto, segundo percebi, seria manter o prazo e a criação de um grupo de trabalho. Certo, ok. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. O que foi conversado na Conferência de Líderes foi... Falou-se, de facto, da questão do pacote laboral, mas não condicionar o calendário da apreciação desta iniciativa legislativa de cidadãos à discussão do pacote laboral. O que ficou, de facto, acordado, uma declaração de princípio entre todos os partidos, é que não haveria arrastamentos e, portanto, faríamos apenas a discussão da iniciativa legislativa de cidadãos, como aliás, aconteceu, e até para cumprir o próprio prazo para a discussão na Generalidade foi marcada a iniciativa legislativa quando discutimos no plenário nas semanas passadas e agora concordamos que deve seguir os trâmites habituais e concordamos também com a criação de um grupo de trabalho para ouvir os autores da iniciativa legislativa de cidadãos e continuarmos o nosso trabalho na especialidade. Obrigada.
Senhora Deputada Felicidade Vital, por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós também não temos essa informação e, portanto, a nossa posição nesta situação é que os prazos decorram, sejam cumpridos e que os trabalhos decorram dentro da normalidade, que o grupo de trabalho comece a trabalhar, até porque relembro que isto é um assunto que já vem da legislatura anterior e que foi interrompido, como sabemos. E temos os pais e as mães a aguardar a legislação neste sentido. E se for possível, penso que seria interessante recuperar tudo o que foi dito na legislatura anterior, no grupo de trabalho, em todos os organismos que foram ouvidos, porque aí adiantaríamos também algum trabalho. Portanto, é esta a nossa posição, é trabalharmos no sentido de que esta lei saia o mais rapidamente possível.
Muito bem, só queria relembrar aos senhores deputados o seguinte, é que nas anteriores, tem sido o hábito, até nas anteriores legislaturas, que os autores deste projeto de lei sejam ouvidos não em grupo de trabalho, mas em sede de comissão. Portanto, teria que ser uma... uma audição feita na comissão e não em grupo de trabalho, certo? Só este pormenor. Sr. Deputado Alfredo Meia, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também não tenho nenhuma espécie de informação relativamente a uma qualquer tentativa mais ou menos dilatória deste processo e, portanto, ele deve prosseguir como está previsto, com os prazos previstos e com as diligências previstas, incluindo a audição dos autores da iniciativa. Evidentemente que se, como o Sr. Presidente referiu, a audição é em comissão, a audição dos autores, evidentemente que se os trabalhos puderem decorrer em comissão, tanto melhor, se tiverem de ser em grupo de trabalho, pois não teremos outro remédio, mas eu penso que inclusivamente há trabalho adiantado, inclusivamente da legislatura anterior, que permite suportar os trabalhos que teremos de fazer na discussão, na especialidade desta iniciativa. E é tudo. Muito obrigado.
Só queria retificar aqui duas coisas. A primeira é que, apesar disso, a Comissão pode decidir que o grupo de trabalho seja que haja audição no grupo de trabalho ou na Comissão. Por outro lado, eles já foram ouvidos na generalidade, mas podem ser ouvidos na especialidade segunda vez. Sr. Deputado Fabiano de Figueiredo, faça o favor.
Obrigado.
Agora peço desculpa, boas-vindas a esta comissão, não sei se é a primeira vez que vem aqui, é a segunda, não, segunda ou terceira. Boas-vindas. Boa tarde.
Obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, creio que a Assembleia da República, obedecendo ao princípio da legalidade, deve respeitar os procedimentos estabelecidos e a lei, a saber, creio que é de bom tom que as proponentes de iniciativa legislativa de cidadãos sejam ouvidas em sede de plenário da comissão, sendo certo que em todo o processo de apreciação prévia da ILC já tenham sido ouvidas, creio que isso seria necessário. É natural que o processo evolua, como em ILCs anteriores, para um grupo de trabalho, proposta em relação à qual nós não nos opomos. A Conferência de Líderes discutiu este assunto, a decisão está, aliás, vertida em súmula para a consulta de todas as deputadas e todos os deputados, no sentido de garantir que nenhum partido agendaria, não arrastaria nenhum projeto no momento da discussão e votação, para garantir precisamente que esta ILC corre dentro dos prazos legais previstos. Foi isso que foi acordado. Portanto, de forma alguma obsta que o processo da especialidade corra também dentro dos prazos, que pode, aliás, coincidir com uma nova apreciação em sede plenária da Assembleia da República ou mesmo em plenário da Comissão, com outra legislação relevante que, entretanto, seja enviada para a Assembleia da República. Creio que se nós cumprirmos os procedimentos estabelecidos ao longo de vários anos na Assembleia da República e os dispositivos legais, resolvemos este problema. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Mais alguém disse? Sr. Deputado Carla Barros?
Sr. Presidente, eu sugeria que pudéssemos deixar este ponto para a próxima reunião, porque eu precisava de confirmar a informação que me foi transmitida. Está bem?
Algum parlamentar supõe ao adiamento deste ponto para a próxima reunião?
Se é um adiamento putestativo, é isso? Não?
Mas, Sr. Deputado...
Só para ficar esclarecido, é um adiamento putestativo ou é uma proposta?
Sr. Deputado está a responder. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, não é um adiamento putestativo. Eu estou-lhe a dizer que tenho interesse e gostaria de confirmar esta informação que emergiu no âmbito da Conferência de Líderes e, por isso, pergunto se há disponibilidade dos grupos parlamentares de decidirmos este tema na próxima reunião. Foi só isso que eu perguntei e não vou usar o putestativo para este efeito.
Muito obrigado. Senhores deputados, o silêncio costuma ser concordância, portanto, se alguém discorda, convém que digam, por favor. Então passa este ponto para a próxima reunião, certo? Okay. Muito obrigado. Eu peço desculpa.
Sr. Presidente, estamos a tentar procurar o texto da súmula para lermos exatamente o que é que está, o que é que foi decidido na reunião, independentemente de haverem aqui deputados que estiveram na reunião e estão a dizer em viva voz o que se passou. No entanto, como há essa dúvida do grupo parlamentar do PSD, acho que o melhor é lermos.
Sim, senhor, eu peço desculpa, como disse, o silêncio seria concordância, por isso é que deduzi que não havia problemas. Mas, Sr. Deputado Alfredo Maia, faça o favor.
Insisto, o PCP não concorda com o adiamento. Creio que o teor da deliberação da Conferência de Líderes é suficientemente claro. Aliás, já devia ser do conhecimento de todos nós, em particular dos deputados coordenadores de cada grupo parlamentar, e por conseguinte não encontramos rigorosamente nenhuma razão para incumprir as nossas obrigações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Presidente.
Sr. Deputado Carla Barros, me permite, muito sucintamente, o PSD, se quiser adiar este ponto, pode fazê-lo putestativamente. Nós, da nossa parte, não concordamos com o adiamento deste ponto para a reunião posterior. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais algum Sr. Deputado se quer inscrever? Sr. Deputado, faça o favor.
Sr. Presidente, deixamos o ponto para o final da reunião, porque também as informações que os senhores deputados aqui referiram sobre a Conferência de Líderes, eu não encontro nada. Muito obrigada.
Os serviços da Comissão estão a ler aqui rapidamente, só uns segundinhos. Bom, sim senhor. Então passemos aos seguintes projetos de resolução.
Sr. Presidente, desculpe.
Sim, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só sobre a condução dos trabalhos, para esclarecimento. Na súmula da Conferência de Líderes pode-se verificar que houve lugar ao agendamento de ILC. E isso é forma substante para se aferir a decisão que a Conferência de Líderes tomou para agendar esta mesma ILC. Segundo, há um princípio de direito, que é o que não está proibido, pode-se fazer. Ou seja, a Conferência de Líderes não emitiu mais nenhuma norma orientadora, nem tomou mais nenhuma decisão que pode condicionar a ação da Comissão, como a senhora deputada Carla Barros poderá verificar junto da sua liderança parlamentar, ou inferir diretamente através da súmula que espelha todas as deliberações que foram tomadas nessa mesma sede. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, aquilo que eu referi foi que, para além daquilo que está na ata e que o Sr. Deputado Alfredo Maia acrescentou sobre a Conferência de Líderes, eu também não leio na ata, é isso que eu estou a dizer. Portanto, se aquilo que o senhor diz também não está na ata, convinha darem-me oportunidade e tempo até à próxima reunião de eu verificar informalmente, porque a informação que tenho é também informal, de eu verificar, para além do que está aqui na ata, o que é que foi referido. Mas podemos passar para o final da reunião, que eu até ao final da reunião tenho esta questão resolvida, está bem?
Deputado Alfredo Maia, faça o favor.
Sr. Presidente, vamos lá ver o seguinte. Se o PSD quer encontrar aqui um expediente para levar esta comissão a adiar o que não deve ser adiado, é uma coisa. Se não quer usar o putestativo, e isso é outra discussão que nós faremos, mas o desafio que faço é que eu uso o putestativo, já que quero adiar.
Sra. Deputada Carla Barros, faça favor.
Sr. Presidente, eu irei ler então o parágrafo da ata, está bem?
Os serviços estão a imprimir, por acaso. Não estou a imprimir
assim,
agora.
O Presidente da Assembleia da República, sintetizando as posições manifestadas, portanto houve discussão sobre o tema, sugeriu que a Conferência de Líderes pudesse agendar o debate da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, assumindo os grupos parlamentares o compromisso de não arrastarem outras iniciativas para este debate. Desta forma, considerou, cumprir-se-iam os prazos legais e as expectativas dos cidadãos subscritores, sem se prejudicar o debate da matéria, quando a concertação social terminar as suas rondas de negociação, posição que mereceu o consenso da Conferência de Líderes neste caso. Está aqui tudo dito. Certo?
Faça o favor de... Pode intervir, mas...
Eu acho que está aqui tudo dito. Aquilo que eu referi.
Sra. Presidente, com a sua autorização, Sra. Deputada Carla Barros, como eu referi inicialmente, nenhum dos procedimentos que estamos a discutir agora obsta com o que acabou de citar. O processo de audição dos peticionários, aliás, dos proponentes, não dos peticionários, corrijo, pode ser feito, e a discussão na especialidade ou a nova discussão e apreciação no plenário pode ser feita em momento similar com o da outra legislação que, entretanto, chega à Assembleia da República. Em momento algum, se bloqueou, através da Conferência de Lisboa, coisa que, aliás, é de legalidade muito discutível, que uma comissão não possa criar grupos de trabalho ou que não possa ouvir os proponentes em sede de comissão. Outra coisa é, como acabou de referir, discutir-se legislação análoga sobre a qual esta ILC se pronuncia. Senhora Deputada.
Dona Carla Barros, faça favor.
Senhor Presidente, já estamos a evoluir positivamente no tema. Estamos a evoluir e estamos a chegar a uma concordância, não estamos a divergir. É preciso que a gente saiba discutir o tema. Portanto, aquilo que o Senhor Deputado está a propor é que arranquemos com o grupo de trabalho, mas a discussão da iniciativa aguarda a proposta, portanto, o fim das rondas da consultação social para que possamos acoplar a proposta de lei a esta iniciativa. Foi isso que eu entendi. Para mim é indiferente, digamos, a informação que eu recebi, se iniciamos ou não iniciamos o grupo de trabalho. Aquilo que eu que transmito, que a Conferência de Líderes, ou que a informação que eu recebi, foi exatamente esta que afinal está aqui redigida na Conferência de Líderes. Portanto, podemos iniciar, podemos ouvir os peticionários, podemos ouvir as entidades, mas estamos de acordo. Muito bem. Podemos prosseguir, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado, depois todos os Srs. Deputados se pronunciarem sobre esta questão, podemos. Sr. Deputado Mesquita, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, como digo, nós não tivemos nenhuma informação a este respeito, não sabemos que entendimento é que está na base disto, o que está ali escrito materialmente é o que estávamos aqui todos a dizer inicialmente. Ou seja, do ponto de vista da Comissão, temos que decidir se fazemos ou não um grupo de trabalho. A nós parece-nos vantajoso que o façamos, que iniciemos os procedimentos habituais, que ouçamos as cidadãs em plenário da Comissão e que comecemos o nosso trabalho de especialidade como devemos fazer. Há um prazo para o fazermos. Aparentemente, na Conferência de Líderes haverá um entendimento no sentido de, caso chegue à Assembleia da República alguma iniciativa legislativa dentro do prazo que está previsto, serem convoladas as duas discussões. Caso contrário, naturalmente o prazo deve aplicar-se, salvo se alguém decidiu de outra maneira, mas não será certamente a Comissão e eu sugiro que não fique a Comissão com o ónus de não ter o trabalho feito para permitir que haja uma decisão noutra sede. Muito bem.
De facto, aqui o decreto, a Lei 17 de 2003, o seu artigo 11, número 3, diz o seguinte, isto é a lei sobre a iniciativa legislativa de cidadãos, diz no artigo 11, número 3, a votação da especialidade é precedida da audição da Comissão Representativa dos Subscritores e deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias. O que realmente obriga-nos a decidir neste prazo. Faz favor.
Oh, Sr. Presidente, aquilo que se percebeu até agora, que é a informação que o Sr. Deputado Alfredo Maia prestou, que se decidiu na Conferência de Líderes de não se criar iniciativas agregadas ao debate que já se fez, está aqui escrito. E também está aqui escrito aquilo que eu disse. Portanto, não há problema nenhum, iniciamos o grupo de trabalho e portanto, aquilo que o Sr. Deputado referiu está aqui e também está aqui aquilo que eu disse. Estamos de acordo? Mas estamos de acordo ou não estamos de acordo? Pronto, é que fique bem assim. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado diz, conferimos, está aqui e aquilo que eu disse também está aqui. Pronto, está. Pode continuar, Sr. Presidente, faz favor.
Então, sendo assim, podemos agendar para a próxima semana a audiência da Comissão Representativa, a audição da Comissão Representativa na Comissão? A informação que eu tive dos serviços é que podia haver reunião na próxima semana, pelo menos as reuniões até quarta-feira. Faz favor, Sr. Deputado.
Oh, Sr.
Um bocadinho de ordem, se faz favor, só daqui a bocado.
Sr. Presidente, a reunião ordinária, como fizemos na última campanha eleitoral de despacho, digamos, foi essa a informação que recebemos, que podemos deliberar aqui sobre isso, mas não como ponto da agenda do alargamento da licença parental.
Então, para quando a audiência, a audição da ok. Então, seria a próxima quarta-feira, a 8. Seria assim? Quarta a 8. Na próxima quarta-feira a 8. Senhores deputados, está decidido para avançarmos aqui na ordem de trabalhos? Seria então na quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Está bem? Sim, senhor. Passemos agora aos projetos de resolução, baixa da generalidade. Projeto de resolução número 420-17, primeiro PS. Estratégia para a sensibilização e prevenção de situações de assédio e violência em contexto laboral. Era preciso saber se discutíamos isto em comissão ou em plenário.
Quero pedir o adiamento deste ponto, por favor.
Adiamento, sim, senhor. Para quando? Tem alguma data? Adiamento, sim, senhor. Projeto de resolução 494-17, Bloco de Esquerda. Alteração do dia das acessibilidades. Também era preciso saber se discute isto em comissão ou em plenário.
Comissão, Sr. Presidente.
Comissão? Sim, senhor. Muito obrigado. Passemos agora aos outros, ao ponto 3, agora que é exatamente o ponto 3. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei 183-17, primeiro PCP, reforça o pagamento de subsídio de doença para as situações de tuberculose e das doenças crónicas, incluindo a doença oncológica, procedendo à 8ª alteração do Decreto-Lei 28-2004, de 4 de Fevereiro. Relatora, Sra. Deputada Dália Miranda. Faça você, deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou fazer uma breve apresentação do relatório, até porque todos conhecem o seu conteúdo. Antes de mais, agradeço aos serviços a elaboração da nota técnica. O presente relatório incide sobre o projeto de lei número 183-17, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que visa o reforço do subsídio de doença com especial incidência nas situações de tuberculose e doenças crónicas, incluindo a doença oncológica, através da alteração ao Decreto-Lei 28-2004. A iniciativa propõe, em termos gerais, o aumento do montante diário do subsídio de doença para 85% da remuneração de referência, embora não haja uma grande exposição na nota técnica, na exposição de motivos não haja uma grande referência a este assunto, eliminando a diferenciação atualmente existente em função da duração da incapacidade temporária. Prevê ainda que nas situações de incapacidade para o trabalho decorrentes de tuberculose ou doença crónica, o subsídio corresponde a 100% da remuneração de referência, bem como a redução do prazo de garantia. O pagamento de prestações desde o primeiro dia de incapacidade e a eliminação dos limites temporais da atribuição do subsídio nestes casos específicos. O relatório tem em conta a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, que procede ao enquadramento jurídico e parlamentar da iniciativa e analisa a sua conformidade constitucional e regimental, identificando igualmente algumas sugestões de aperfeiçoamento formal. Nos termos regimentais, foi promovida a consulta pública, não tendo sido recebidos contributos até à data da elaboração do relatório. A deputada relatora opta por não expressar opinião política sobre a iniciativa, reservando o respectivo grupo parlamentar a sessão para o debate em plenário, conforme previsto no regimento da Assembleia da República. Tendo em consideração o tratamento exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência e o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alina Pinheiro. Inscrições. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer, desde logo, aos serviços pela elaboração da nota técnica. É da praxe, mas é de inteiro merecimento, pela qualidade, pela presteza. E gostaria também de agradecer à Sra. Deputada Relatora Dália Miranda pelo relatório e pela sua apresentação. Muito obrigado.
Sim, Sr. Deputado, muito obrigado. Mais inscrições? Ora, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao Projeto de Lei 296-17 do PAN. Cria uma pensão para as crianças e jovens órfãs em consequência do domicílio em contexto de violência doméstica, alterando o Decreto-Lei 322-90, 18 de outubro, e o Decreto-Lei 160-80, 27 de maio. Dado relator, Sr. Deputado Fabião Figueiredo. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sucintamente, o projeto de lei que acaba de identificar visa a criação de uma pensão mensal para crianças e jovens órfãos em consequência de homicídio em contexto de violência doméstica. A iniciativa propõe a alteração dos decretos-lei respectivos, nomeadamente os que são relativos à proteção na morte e no regime geral de segurança social e o que institui o regime de proteção social não contributivo. A proposta fundamenta-se na necessidade de garantir o desenvolvimento integral da criança, conforme previsto no artigo 69 da Constituição da República Portuguesa e no enquadramento jurídico internacional, onde se destacam a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a designada Convenção de Istambul. Os textos consolidados da legislação nacional e do regimento podem ser consultados no sítio de internet da Assembleia da República e no portal do Diário da República. Informação complementar sobre o assunto encontra-se no sítio da Segurança Social. Conforme resulta da nota técnica, foi promovida a consulta pública da iniciativa nos termos do regimento, que os contributos podem ser consultados no referido site da Assembleia da República. O deputado relator reserva a sua posição substantiva sobre o conteúdo da proposta para discussão eventual em sessão plenária. A presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, por isso, nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Aceita as inscrições? Não há. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Continuemos. Projeto de Lei 147-17, primeiro PCP. Consagra o direito a um mínimo de 25 dias de férias para todos os trabalhadores. Deputada relatora, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Faça o favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. De forma muito sucinta, o Partido Comunista Português apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei número 147, que consagra o direito a um mínimo de 25 dias de férias anuais para todos os trabalhadores, e que visa reforçar o direito ao descanso e à recuperação dos trabalhadores num contexto de intensificação dos ritmos de trabalho. No âmbito deste projeto de lei, foram recebidos 2 contributos de cidadãos e foram também registados 8 contributos de entidades representativas. A deputada relatora reserva a sua opinião para a discussão em plenário, mas tendo em conta toda a análise e as considerações feitas no relatório, considera-se que a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão tem o parecer de que este projeto de lei 147 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem vota contra? Sr. Deputado Alfredo Maia, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, para agradecer aos serviços a nota técnica, a sua qualidade, mas também à Sra. Deputada Relatora, Isabel Mendes Lopes, também pela qualidade do relatório e pela forma como apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça o favor.
Para intervir no mesmo sentido do Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado. Mais inscrições? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Se isto fosse sempre assim, era maravilha. Ora, proposta de lei 20, 17º, 1º, Algram. Pela majoração das prestações e dos apoios sociais atribuídos pela Segurança Social aos residentes das regiões autónomas, através da segunda alteração à Lei 4 de 2007, 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. Novamente a senhora deputada relatora, Isabel Mendes Lopes. Faça o favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Esta proposta de lei número 20, apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, tem como objetivo majorar as prestações e apoios sociais atribuídos pela Segurança Social aos residentes das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A iniciativa parte do princípio de que os sobrecustos decorrentes da insularidade e da ultraperiferia, como o acesso a bens essenciais e serviços, devem ser compensados materialmente pelo Estado, em nome dos princípios constitucionais da solidariedade, da equidade social e da continuidade territorial. Do ponto de vista legislativo, a proposta altera os artigos 9º, 38º, 42º e 49º da Lei nº 4 de 2007, prevendo que as majorações das prestações sociais sejam proporcionais ao acréscimo da retribuição mínima mensal garantida em cada região. O diploma entra em vigor no dia seguinte à publicação, produzindo efeitos com o próximo Orçamento do Estado. Todos os pareceres recebidos do Governo e da Assembleia Legislativa da Madeira, bem como do Governo Regional dos Açores, foram favoráveis, sublinhando que a proposta promove maior justiça e equidade no sistema de segurança social, ajustando-o às realidades específicas das regiões autónomas. A consulta pública decorreu sem contributos. E, por isso, a proposta, então, é que a Comissão de Trabalho, de Segurança Social e Inclusão considere que a proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais, podendo, portanto, ser discutida e votada em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições?
Apenas para, Sr. Presidente,
Para
agradecer à deputada Isabel Mendes Lopes o parecer, a sua apresentação e também aos serviços que contribuíram para a sua preparação. Muito obrigado.
Ora bem, nós temos aqui uma proposta de alteração do Chega. Sim, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos aqui neste ponto uma proposta de alteração do Chega relativamente ao ponto 1 e ponto número 2. Podemos fazer agora a discussão e votação agora. Ah, ok. Está bem, certo. Mas a especialidade pode ter outra vez discussão e votação. Portanto, ou se quiserem, se isto for de conhecimento muito imediato dos senhores deputados, anteriormente imediato, podemos passar este ponto para a próxima reunião, atendendo que se der discussão, faltam cerca de 15 minutos para o plenário. Portanto, se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, isto pode-se resolver muito facilmente em pouco tempo. Nós enviámos uma comunicação escrita à Comissão. O Chega fez as propostas de alteração fora de prazo. Acontece. Nós sugerimos que as alterações do Chega possam ser integradas caso o segundo ponto seja acrescentado ao projeto de resolução e que não substitua a redação que está, porque ele de facto altera profundamente o sentido da resolução. Portanto, se isso for considerado positivamente por parte do Chega, o problema resolve-se, não temos nenhum problema. Caso contrário, se o Chega não entender nesse sentido, não podemos aceitar as propostas de alteração ao projeto de resolução, porque elas entraram fora de prazo. Obrigado.
Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para tentar esclarecer, pode ter sido uma má interpretação nossa, mas nós temos a convicção e a ideia de que podemos apresentar propostas de alteração na reunião. Pois eu sei, por isso é que enviámos por mail anteriormente para poderem lê-las, mas segundo o que me parece o regimento permite apresentar no próprio dia e nós tivemos o cuidado de enviar um dia antes para poderem ler. Em relação à proposta apresentada pelo Bloco, nós não nos opomos, portanto ficam os dois textos, não é? Portanto, acumulativo, tem toda a lógica e sim, tem toda a lógica, não nos opomos. Obrigada.
Sendo assim, passamos à votação. Só um segundo. Estamos aqui a dizer os serviços ao seguinte, que o ponto 1 do projeto de resolução do Chega substitui o ponto 1 original e depois está no ponto 2, é isso? Está de acordo?
Mantém-se é como falou 1, 2 e 3. Assunto, ou seja, a resolução passa a ter 3 pontos, Sr. Presidente, é isso? Isso, exato. Isso. Altera. Sim. Isso. É conforme está escrito.
Sr. Presidente, a situação é complexa, de facto, porque o Chega está a tentar conciliar uma posição com o Bloco de Esquerda, não. Apresentando, não é? Fazendo substituir pontos do projeto do Bloco de Esquerda por pontos do Chega. Isto vai ser uma discussão interminável e não sei se vamos chegar a bom porto, mas tudo bem.
Sr. Deputado, faça o favor. Quer dizer alguma coisa?
Sr. Presidente, o que está em curso é uma discussão na especialidade. Nos termos do regimento, o Chega apresentou as suas propostas de alteração, que podem ser facilmente integradas, por uma questão de economia de tempo, que disse que estamos muito pressionados para poder integrar o guião das votações. Basta que se o primeiro ponto for integralmente substituído, não há nenhum problema. Em vez do segundo ponto ser substituído, acresce um ponto. Nós tivemos o cuidado de mandar tudo por escrito para facilitar os trabalhos da comissão.
Só pode integrar o guião das votações, Sr. Deputado Carla Barros, só pode integrar o guião das votações se houver unanimidade entre todos os grupos parlamentares, certo?
Senhor Presidente, muito obrigada. O Chega, penso que já demonstrou que não chumba propostas ou não discute redação de lei contra ou a favor, dependendo do partido de onde vem. Portanto, o Chega estar a discutir uma redação em conjunto com o Bloco de Esquerda, não me parece que venha mal ao mundo, porque isso é que é a democracia. E, portanto, nós fizemos, de facto, uma proposta de alteração. O Bloco de Esquerda chamou a atenção que no nosso texto não estaria ao ponto do levantamento dos edifícios que já existem e não respeitam as regras, situação com a qual nós concordamos. E, portanto, não vejo que venha mal ao mundo nós concordarmos neste ponto em fazer um levantamento dos edifícios públicos com o Bloco de Esquerda. Portanto, penso que é um não assunto. Penso que estamos em democracia, penso que é essa a nossa obrigação aqui na Assembleia da República, é chegarmos em conjunto com a representatividade que os eleitores nos dão.
Muito bem,
a uma.
Vamos acelerar um bocadinho para falarmos isto antes do plenário. Já se percebeu?
Posso acabar, Sr. Presidente?
Por favor, mas acelera um bocadinho.
Portanto, chegarmos a um consenso de uma redação e, portanto, o consenso está feito, não vejo qual é o problema.
Muito obrigado. Faça você, deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do Bloco, tal como está na sua redação, ela é perfeitamente execuível e vem, inclusive, em bom momento, porque está neste momento a ser revisto o regime jurídico da acessibilidade e, portanto, vem reforçar aquilo que já é uma necessidade identificada há muito tempo. Relativamente à redação do Chega, embora percebendo a bondade da proposta, ela, tal como está redigida, não é execuível de todo, pelo contrário, vai criar entropia no sistema e vai impossibilitar, e desde logo porque não existe nem clarificação técnica nem legal sobre o conceito de acessibilidade universal, logo também nem sequer existe norma habilitante para a sua fiscalização e validação. Portanto, ao integrá-la, a proposta do Bloco fica ferida naquilo que é o seu princípio de bondade e que faz todo sentido, com uma proposta que vem bloquear, inclusive, a nova construção, porque pede uma validação e verificação, validação prévia e verificação final de algo que não existe definido em conceito técnico nem jurídico e que vai bloquear o licenciamento, como aliás sabemos muito bem porque é que em 2014 houve uma decisão sobre a análise prévia de processos, independentemente da nossa posição sobre ela, porque até foi uma alteração feita pelo PSD, pelo governo PSD-CDS. Portanto, tal como está a redação do Bloco, não fere de todo, pelo contrário, vem melhorar e vem alertar para os trabalhos que estão a ser feitos na redação do regime jurídico. O ponto número 2 da proposta do Bloco vai invalidar, do Chega, vai invalidar a proposta que é apresentada pelo Bloco.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lia Ferreira. Sr. Deputado Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que não percebi. Porque se nós podemos fazer um levantamento dos edifícios públicos e determinar se respeitam ou não respeitam regras de critério de acessibilidade, não percebo como é que na fase do projeto não poderemos incluir esses mesmos critérios de acessibilidade. Lamento, isto possivelmente é uma questão de redação e de português, jogos com os quais eu não vou entrar e, portanto, só tenho é que votar a favor ou contra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar à votação? Pode ser? Então, sendo assim...
Só para perceber como é que... Peço desculpa, Sr. Presidente, para perceber
vamos
como
fazer,
é que vamos votar exatamente.
Vamos fazer o seguinte, vamos votar... Vamos fazer aqui três votações. A primeira é sobre o número 1... Onde é que isto... estava aí. Onde é que está? A primeira é sobre o número 1 do projeto de resolução de Chega. Depois, o número 2... A segunda votação é sobre o ponto número 2 do projeto de resolução de Chega. A terceira votação... É sobre o texto final que resulta destas votações, com os 5 pontos, sim? Então, comecemos então pela projeto de resolução número 404, 17º, ponto número 1. Eu gostaria de ler que o texto é grande, a não ser que não o tenham. Do Chega. Querem que leia? Eu posso votar quem vota contra? PSD. Quem se abstém? PS. Quem vota a favor? As restantes bancadas. Este ponto foi rejeitado. Ponto número 2, quem vota contra? Quem se abstém? No segundo, portanto, dois votos contra, PSD e PS, mais alguém? Quem se abstém? O resto dos deputados vota a favor. Os dois pontos foram rejeitados, pelo que vamos votar o texto integral do Bloco de Esquerda original. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O resto das bancadas vota a favor. Muito obrigado. Sendo assim, senhores deputados, eu sugeria que acabássemos agora...
Senhor Presidente, desculpa só aqui para... O que estava a perguntar era a votação do texto original, que não teve alterações, não é? Mantemos o mesmo sentido, voto plenário e voto contra.
Então, exatamente. Sendo assim, eu sugeria aos senhores, às senhoras e senhores deputados que finalizássemos aqui... Deputado Mesquita, faça favor.
Senhor Presidente, muito brevemente, eu tinha três assuntos para falar, deixarei um outro para um outro momento sobre uma informação que o Governo nos enviou no seguimento da última audição regimental, mas dois pontos gostaria de deixar. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PS quer manifestar que, doravante, devemos de facto privilegiar as terças-feiras à tarde como data alternativa para as reuniões ordinárias da Comissão. Esta pressa com que estamos aqui a discutir todas estas questões, numa ordem de trabalho sem nada de especial, demonstra que não são condições para estarmos a tratar de assuntos que são muito sérios. E, portanto, reiteramos que, doravante, será sempre essa a preferência, salvo qualquer excepcionalidade que seja necessária acomodar. Segundo ponto, tem que ver com a última audição regimental. Nós sabemos que há precedências de comissões, mas a nossa comissão tem uma deputada, em concreto, que tem questões de acessibilidade que se colocam. E, portanto, nós gostaríamos de instar a comissão, e o seu Presidente em particular, quem for à Conferência de Líderes, a levantar esta questão formalmente. Nós podemos fazê-lo formalmente, não nos parece adequado que, havendo outras salas que estão a ser usadas para fins semelhantes, tivesse a nossa comissão sido colocada numa sala mais pequena, por exemplo, do que esta, e mais desadequada, para permitir uma adequada acessibilidade, com prejuízo de todos, do próprio, mas também dos trabalhos da comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, farei boa nota do que acabou de dizer. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, para não haver confusão e para que se entenda o que é que aconteceu esta semana, a proposta da comissão foi que a senhora Secretária de Estado viesse na terça à tarde, para que as audições não entrassem no dia da nossa reunião ordinária, e por isso é que a nossa reunião ordinária passou para quinta-feira. Mas o que eu percebi foi que a nossa reunião ordinária ia se manter na quarta-feira, mas a senhora Secretária de Estado só podia na quarta, daí esta troca. Portanto, porque de facto não vejo nem nunca houve nenhuma oposição das reuniões, das audições que tiverem de ser feitas, possam ser feitas nos finais de plenário ou terça-feira à tarde. Nós nunca nos opusemos a isso. Que as audições possam ser feitas à terça à tarde ou pós-plenário, para que não afete a reunião ordinária de quarta-feira. Esta semana foi diferente.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Só para corrigir materialmente o que foi aqui afirmado, de facto havia uma questão da audição da Secretaria de Estado, que manifestou preferência, e muito bem, para ser quarta-feira de manhã. Já sabemos por experiência que à quarta de manhã, quando há audições, é muito difícil fazer a reunião ordinária. Foi colocado aos diferentes partidos se deveria ser na terça à tarde ou na quinta. Só o PS é que se manifestou a favor da terça à tarde e foi entendido pelos serviços da Comissão, bem ou mal não importa, que ninguém mais se tendo pronunciado, seria na quinta-feira. O que nós devemos dizer é que a regra deve ser, como é aliás a regra nas comissões em geral, que são à quarta de manhã ou à terça à tarde. Adicionalmente, há outros pós-plenários, outras matérias, outras soluções que podemos encontrar. Mas o que queremos dizer é que este horário de facto provou que para uma reunião ordinária, em particular, mas... há momentos preferenciais para as comissões, são quarta de manhã e à terça à tarde, e não foi materialmente isto que foi aqui relatado que sucedeu. Muito obrigado.
Senhora, muito obrigado, Sr. Deputado. Então, faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. O Chega já várias vezes manifestou sobre este assunto, inclusive em reuniões de mesa e coordenadores, que deveremos utilizar a terça-feira à tarde para, quer seja para audiências, quer seja para reuniões. Pelo que eu percebi, o PS concorda com isso, pelo que eu percebi, o PSD, posso não ter entendido bem, mas pelo que eu percebi, está aberto a que sejam feitas só audições às terças-feiras à tarde, não reuniões também, porque eu acho que a terça-feira é um dia normal de trabalho, podíamos fazer esta reunião ordinária à terça-feira à tarde. Portanto, a questão é, as reuniões ordinárias podem ser feitas à terça-feira à tarde, assim como as audições.
Sra. Deputada Carla Barros, faça favor.
Sra. Deputada, da parte do grupo parlamentar do PSD, há toda a disponibilidade para fazer audições à terça-feira à tarde. Não há disponibilidade, até porque há elementos aqui que são efetivos noutras reuniões. Nós não temos disponibilidade para a alteração da reunião ordinária. A reunião ordinária... Mas porquê que agora temos que mudar, a meio do, ou no, depois do início do mandato, a reunião ordinária da Comissão? Não estou a perceber. Mas eu não estou... Mas nós nunca nos opusemos à reunião à terça-feira à tarde para audições. A reunião ordinária, tendo em conta que as audições podem ser agendadas para a terça-feira à tarde, a reunião ordinária manter-se como está, definida desde o início do mandato, porque nós temos deputados que estão noutras comissões. Eu não estou a perceber qual é a sua questão, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Já passa das 15, faz favor, Sr.
Deputado. Só para deixar a nota de que, numa situação como a que aconteceu esta semana, em que a disponibilidade da Secretária de Estado era só na quarta-feira, não percebemos porque é que a reunião ordinária não foi na terça-feira à tarde. Todos nós temos outras comissões à terça-feira à tarde.
Estamos
eu
de
também
acordo,
tenho
pontualmente.
Temos que optar qual é a comissão a que vamos.
Senhores deputados do Chega e do Partido Socialista, nada a opor pontualmente. Caso as audições não possam ser realizadas à terça-feira à tarde e tenha que se fazer uma troca, nada a opor. Está bem?
Estamos todos a dizer uma coisa, então ficam suspensos os trabalhos desta reunião. Ficámos no ponto 4. Muito obrigado, senhores deputados, e então até à próxima semana, ou até amanhã. Ou acabou, pronto. Pronto, fica suspenso este ponto de ordem de trabalho, fica suspenso.